UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas e 34 minutos aqui no Expresso 104,5. Eu sou o Felipe Sartorietto, sigo com você até às 5 da tarde, hora de bate-papo aqui no Expresso. Qual a importância dos movimentos culturais de resistência? A palestra A Roda é Viva, Diálogo de Resistência, faz parte da programação do projeto Ampliando Horizontes do MAU, Museu de Artes e Ofícios. A valorização da capoeira como forma de transformação social é o tema principal da palestra, que terá a presença da coordenadora do Núcleo de Relações Étnico-Raciais da Prefeitura de Belo Horizonte, Mara Evaristo, e de Luiz Flecha. Para conversar conosco, nós convidamos o mestrando em capoeira, Luiz Flecha. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Muito obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes também.
Luiz, você é mestrando em capoeira e vamos falar um pouquinho sobre como foi seu primeiro contato. Você pratica capoeira, estuda capoeira, desde quando?
Desde 89. E a gente vem por um processo, né, de construção dentro dessa militância desde 2003. Né, quando a gente conseguiu dar um passo à frente em relação à questão da graduação, na responsabilidade da escola, que a gente tem uma parceria, e aí a gente vem fazendo a pesquisa, a gente vem batalhando dentro do universo da capoeira, defendendo essa perspectiva, né, da capoeira como um instrumento de promoção e valorização humana.
E como foi seu primeiro contato com a capoeira?
O primeiro contato com a capoeira foi em 89, numa escola que ficava na cidade de Jardim, aqui em Belo Horizonte, o Instituto Montessori. E aí foi o primeiro momento que eu vivenciei a capoeira, foi num ambiente inclusive eu tinha colegas que participavam, que tinham, eram pessoas especiais também, e ali eu fui aprendendo os primeiros passos e compreendendo a profundidade desse processo, que me tocou muito. E dali em diante a gente, né, me vinculei nesse processo da capoeira.
Uhum. Bom, em alguns momentos da história do Brasil, a prática da capoeira chegou a ser ilegal. Nos dias de hoje, ainda há preconceito com a capoeira ou outros espaços, aspectos da cultura negra?
Ô Felipe, a sociedade avançou muito, né, em relação às questões dos direitos, do reconhecimento da fraternidade, da igualdade, né? Mas a gente ainda vivencia muito isso, né? Pela militância, a gente conversa muito com o pessoal que são grupos afins também, que tem uma dificuldade mesmo desse processo de comunicação com a sociedade, por causa dessa questão do preconceito enraizado na nossa cultura, desde da Constituição, da construção dos primeiros movimentos aqui no Brasil, né? Ainda assim, a gente encontra muito preconceito, infelizmente.
Bom, a valorização das manifestações culturais como instrumento de transformação social é um dos objetivos da palestra A Roda é Viva, Diálogo de Resistência. Além da capoeira, quais outras manifestações têm esse poder de transformar a sociedade?
Ô Felipe, toda manifestação cultural que ela vem dessa origem do povo, da alegria, da vida, da inclusão, da arte, ela tem esse poder de incluir, de promover, de fortalecer. Dentro desse aspecto, você tem a capoeira, você tem o Bumba Meu Boi, você tem o Congado, você tem uma série de manifestações musicais, dos tambores, né, corporais, que vem trazendo todo esse processo de socialização entre as pessoas, que tem esse poder de incluir, juntar pessoas de vários segmentos diferentes, de várias classes sociais, de várias representações diferenciadas, num coletivo de alegria, onde que você consegue colocar os valores humanos, e aí você vai trabalhando a questão de desconstruir preconceitos e fortalecer os seres humanos na perspectiva, né, da igualdade, da relação positiva numa construção de vida.
Bom, agora são 3 horas e 38 minutos, você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com o mestrando em capoeira, Luiz Flecha. Luiz, há uma lei que implementa o ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Essa lei é respeitada? Como as escolas tratam esse assunto?
Bom, essa lei, ela veio para o nosso cenário em 2003. Desde lá para cá, os militantes, as pessoas responsáveis nos meios políticos, os militantes dentro da área da educação, todo um coletivo que luta, né, por essa temática, todos nós, esse processo vem caminhando, mas recentemente a gente consegue perceber uma melhora no material didático, em algumas posturas dentro de sala de aula, quando se traz essa temática para discutir com os alunos. Então, como qualquer outro processo de avanço político e cultural, ele não é rápido, ele é mais demorado, porque a gente precisa de vencer paradigmas. E hoje, a gente vem trazendo essa discussão para dentro do universo da capoeira, que também procura fortalecer isso, fazendo uma referência, uma contrarreferência para os educadores, convidando as pessoas para a gente poder discutir isso e fortalecer cada vez mais esse processo. Então, ele não é uma coisa rápida, é uma construção. E o que a gente está fazendo, o que a gente está propondo fazer, que é um coletivo que está trabalhando nessa perspectiva, é exatamente contribuir nessas discussões e no avanço para que isso cada vez mais seja ponto de discussão na sociedade, ponto de discussão no meio da comunidade pedagógica, de formação acadêmica, nos próprios estudantes, para que a gente consiga realmente, de fato, colocar isso em prática no acontecimento dentro da sala de aula, né, que seja realmente preservado e valorizado todos esses caminhos, essas conquistas todas que são colocadas e muito pouco faladas dentro de um processo de formação de construção nas escolas.
Luiz, como que a sociedade, você falou que teve uma melhora aí nessa entrada, né, da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, mas como que a sociedade brasileira enxerga a contribuição dos negros para a construção da cultura nacional, seja os alunos ou a sociedade em geral?
Ô Felipe, dentro do que a gente tem experiência de conversa com os pais, daquelas pessoas que praticam capoeira, que fazem parte do universo da capoeira, as famílias de quem milita, você vê que assim, é muito pequeno ainda isso. É pequeno, é raso, esse reconhecimento, ele é pouco divulgado, ele é pouco compreendido, e quem realmente consegue perceber por onde que passa toda essa contribuição são os militantes mesmo, as comunidades quilombola, os representantes dessa cultura que vem militando há anos para que isso seja um processo de conhecimento de todos. Porque a gente conhece uma história por uma ótica. A outra ótica, ela não é valorizada, infelizmente. E aí esse movimento todo que vem sendo feito é exatamente para poder trazer essa outra ótica, que é uma ótica positiva, uma ótica que traz valores fenomenais, que contribuem para o avanço da nossa sociedade, mas que não é divulgado e não é falado. Então, assim, é igual eu te falei, ainda precisa que sejam feitas ações para que cada vez mais se torne tema na agenda política, na agenda social, das famílias, das comunidades, essas discussões para fortalecer esse entendimento. É um desafio.
Luiz, você participa do coletivo ITAN. O que significa ITAN e fala um pouquinho sobre as atividades do grupo?
Pois é, o ITAN é um coletivo que nasceu recentemente. É um movimento de algumas pessoas que militam dentro da capoeira nesse interesse de fazer com que essas discussões fiquem cada vez mais presentes dentro do universo da capoeira. As escolas de capoeira, com exceções, a sua maioria, ela tem uma certa deficiência em não ter essas discussões nos processos de formação lá dos capoeiristas, quando você vai chegando num ponto que você se torna um representante, um transmissor de uma cultura. Muito por causa da questão do mercado, da globalização, daquilo que acaba levando a tendência da arte para um caminho que talvez ele acaba deteriorando tudo isso. Então, O coletivitã, ele vem nessa perspectiva para trazer esse debate frequente nessas agendas, principalmente dentro do universo da capoeira, para as escolas, principalmente, que não têm essas discussões, para que os educadores da capoeira, que estão nas escolas dando aula de capoeira, que estão em espaços coletivos, que estão em espaços culturais, eles possam cada vez mais, né, trazer essa ótica da construção e essa visão da formação da história da sociedade brasileira desse prisma, valorizando exatamente todo esse referencial de valores que veio nesse período da colonização do Brasil, com os escravizados, né, que a gente não pode falar que eram escravos, pessoas escravizadas, e que tiveram uma fundamental importância para a construção da nossa sociedade. E o Itam vem nessa perspectiva. O Itam é para poder aparar arestas, é uma palavra em iorubá que tem esse significado de transmissão de valores de uma comunidade, que tem o significado de você diminuir divergências e confluir caminhos para uma perspectiva melhor, positiva, mais humana, valorosa. Então é nesse sentido que nasceu esse coletivo, né, que tem essa missão, que vem com essa proposta de contribuir nessas discussões e fortalecer os processos de formação dos educadores da capoeira.
Certo, Luiz, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso com a palestra amanhã.
Ô Felipe, a gente gostaria de agradecer demais e também mandar um abração pro pessoal do museu, sabe? Pessoal que recebeu esse projeto de portas abertas, a Naila, a Fabrício, toda a equipe do museu, né, que esse projeto está chegando lá pela parceria com Ampliando os Horizontes, que é um projeto permanente que o museu tem, né? E a gente teve essa oportunidade através da Mara Evaristo, que é uma militante, uma pessoa maravilhosa, né, que ela é gestora do Núcleo Ético Ancial do SNED, e ela compreendeu a profundidade e o desafio dessa proposta que a gente vem trazendo dentro desse segmento da capoeira, e assim, deixar bem marcado isso, porque a gente nunca consegue caminhar sozinho, a gente sempre precisa que o outro acredite na gente, para a gente também fortalecer o outro. Então é sempre uma troca. E deixar registrado aqui um agradecimento para essa equipe toda do museu e em especial também para a Mara.
Com
e para vocês também que deram essa oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre isso. E convidar todo mundo para participar amanhã lá com a gente.
Valeu, Luiz. Muito obrigado. Boa sorte. Boa tarde. Valeu.
Obrigado.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, eu conversei com o mestrando em capoeira, Luiz Flecha, sobre a palestra A Roda é Viva, Diálogos de Resistência, no projeto Ampliando Horizontes do MAU, o Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. O evento será amanhã, a partir das 14h, com entrada sem custo para os visitantes. O MAU, Museu de Artes e Ofícios, fica na Praça da Estação, número 600. Mais informações pelo site www.mau.org.br, lembrando que MAU é MAO, Museu de Artes e Ofícios, www.mau.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.